Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Ah, e hoje vai ter o rei da dor de cotovelo aqui, mas não é o você, né, Neumann? Bom dia.
Não tenho dor de cotovelo nenhuma, não. Meu cotovelo tá bem.
Tá bom. Tá certo.
Dor no peito, dor no coração, dor de cabeça.
Sei.
Náusea por tudo que acontece no Brasil, mas dor de cotovelo?
Não, não.
Não, quem tá tendo é outra pessoa. Vamos ver.
Isso, é. A gente vai falar
dela. Escuta aí. Bom dia pra você, né?
Bom dia. Aí, bom dia.
O craque. E bom dia pra você também, Camila Tulin. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, família Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. 107.3 FM. Aí sem abaque o craque.
Vamos lá, vamos começar com o assunto mala aqui. Em que a decisão, Neumann, da primeira instância de tornar réu Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, pode mudar o destino da investigação sobre o quadrilhão do PMDB e o presidente Temer?
O juiz Jaime Travasso Sarinho aceitou denúncia do Ministério Público Federal e transformou o ex-assessor do presidente Michel Temer, o Rodrigo Rocha Loures, deputado afastado do PMDB do Paraná, em réu, no caso que você lembrou aí da mala de R$500 mil entregue a ele por um executivo do JBS. O Loures foi gravado e filmado em negociações e ao receber uma mala. E vai agora responder ao processo penal na 10ª Vara Federal em Brasília por corrupção passiva. A denúncia é a mesma oferecida contra Michel Temer por crime de corrupção passiva e que teve o prosseguimento inviabilizado por decisão da Câmara de Deputados. Após a decisão dos deputados, o relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, mandou o processo para a primeira instância no que concerne a acusação formal que trata exclusivamente do Loures. A acusação foi retificada pelo procurador Frederico Paiva, na Procuradoria do Distrito Federal. No entendimento do juiz Jaime Sarinho, há substrato probatório mínimo que sustenta a inicial acusatória, existindo, portanto, justa causa para a deflagração da ação penal. O Sarinho é o juiz auxiliar da 10ª Vara. Nós falamos muito mais aqui, né, do titular, que é o Valisney de Souza Oliveira, e do substituto Ricardo Leite. Mas ele participa de um sorteio de processo que não envolvam lavagem de dinheiro nem organização criminosa. O caso foi sorteado entre ele, o juiz titular e o substituto. E ele foi o sorteado. Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala de R$500 mil do executivo Ricardo Saldi, como nós já falamos e insistimos em falar. Ele seria o intermediário entre o Temer e o empresário Joesley Batista. O pagamento era parte de R$38 milhões que Batista teria prometido para que o grupo político do presidente atuasse em assuntos de interesse da JBS no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CARI. Ao receber a denúncia, o juiz afirmou que os relatos da acusação estão materializados em relatórios policiais, áudios, vídeos, fotos e diversos documentos. Quer dizer, prova não faltou, né? Isso tudo foi colhido na investigação feita pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Sarinho elencou 12 documentos que, em tese, materializam a acusação contra Rocha Loures. Entre eles, o áudio da conversa de Joesley Batista e Rocha Loures, os relatórios de análise produzidos com base nas conversas interceptadas do ex-assessor e os depoimentos de Joesley, Ricardo Saldo e de Floresvaldo Caetano, todos funcionários e dono, né, do grupo JPE. Concluo que a peça acusatória cumpre os requisitos formais, descreve fatos que em tese são criminosos, está amparada em elementos de convicção que, em exame preliminar, confortam as circunstâncias do fato, de fato e de direito nela relatado, apontou o juiz no despacho. É um juiz novo que entra no time aí do Rocha Loures, Marcelo Breto, do Palineiro. O Rocha Loures está solto. A decisão de torná-lo réu em primeira instância foi, como você vai concordar comigo, Raíssa, inusitadamente rápida. E não deixa dúvidas quanto à realização do crime, até pela farsa documentação, né? Só resta saber agora como é que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal produzirão essas provas para chegar à pessoa a qual a quantia era destinada. Não é lógico que seja o próprio Loure, né? Um mero estafeta que ocupava um gabinete no Palácio do Planalto. Mas não basta lógica. Aliás, hoje é o dia dos estafetas aqui, né? Você vai ver. São necessários fatos. O Supremo Tribunal Federal ainda poderá julgar o pedido do advogado do presidente Temer, o Eduardo Carnelós, para devolver o processo ao Supremo, ele alegando que a natureza do crime foi a mesma e não tem sentido a investigação continuar e o presidente não poder se defender. De qualquer maneira, fica muito claro de que Temer, Moreira e Padilha temem mesmo o avanço da investigação até o momento em que eles próprios vierem a perder o foro privilegiado, que vai ser em dezembro de 2018. Aliás, em janeiro de 2019. E, sobretudo, que aquela farofa retórica do Supremo não deve enganar ninguém, com mais de 30 de QI. Impunidade dos poderosos é com ele mesmo. Eles mesmos. Aí sem abaque o craque.
Muito bem. Aquela corridinha dele, então, com a mala, rendendo um processo agora, finalmente.
Vamos falar de outro estafeta agora?
Vamos nele agora aqui. Olha só, a coluna do Estadão está informando que o relator da CPMI da JBS, o deputado Carlos Marum, quinta-feira ele vira ministro, né? Vai pedir o indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, na Lei de Segurança Nacional.
Com a lei da ditadura.
Eita, olha só, ressuscitaram aqui. Isso por ter concluído que ele instruiu o empresário Wesley Batista a gravar uma conversa com o presidente Michel Temer para produzir provas contra o PMDBista. Eu não ouvia falar disso desde a época do general Figueiredo. Faz algum sentido, Neumann?
Além de Janot, o relator também pedirá o indiciamento, pelo mesmo motivo, do ex-chefe de gabinete da Procuradoria-Geral, Eduardo Pianella, e o ex-procurador Marcelo Miller. A conversa no Palácio Jaburu serviu de prova para que Janot denunciasse o presidente Temer. A Câmara negou a abertura do processo e o próprio Marum foi um dos mais óbvios e mais violentos, truculentos soldados de defesa do presidente e dos ministros. Então o processo não subiu para a investigação ser autorizada pelo Supremo. Marum disse a coluna do Estadão, que os depoimentos e dados colhidos pela CPMI o fizeram chegar a essa conclusão. O deputado apresentou o relatório. A previsão é que deve haver pedido de vista. Ele apresenta hoje o relatório. A previsão é que vai haver pedido de vista, o que adiará à votação do texto. Depois de amanhã, ele mesmo vai assumir a Secretaria de Governo no lugar do Tucano Antônio Bassaí, de acordo com a matéria dos repórteres da coluna Leonel Rocha e Renan Truff. Marum é o anônimo deputado de primeiro mandato que atraiu os holofotes quando ele se prestou a todos os serviços de criado de quarto, valer de chambas, do presidiário Eduardo Cunha. Chegou ao poder prestando o mesmo tipo de serviço, deixa comigo que eu faço o que o mestre mandar, para o presidente e o grupo acusado de pertencer, junto com Cunha, ao que Janot chamou de quadrilhão do PMDB. Cunha, Henriquinho e Gedel na cadeia. Rocha Loure, solto, mas agora réu. E os três manda-chuvas, Temer, Moreira e Padilha, que estão no Palácio do Planalto. Janot pôs os pés pelas mãos, saiu da Procuradoria-Geral da República sem explicar suas lambanças, a mais evidente das quais foi a mudança de patrão do procurador Marcelo Müller, e também teve o caso da delação premiada exagerada para os irmãos Batista, para os executivos da JBS. Mesmo assim, a interpretação do Marum a essa altura parece mesmo é vingança, nada mais. É coisa para chamar a atenção de Lupicínio Rodrigues, como contou o crítico Zuzo Mendes Mello no seu livro Copacabana, que está aí na livraria, você deve ler. Pelo que se depreende da notícia em questão, a vingança da turma é não deixar para Janot nem um cantinho de seu para poder descansar, o Raíssa Abaque, o craque.
Bom, vamos falar agora do presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Que ministro... também é chegado uma vingancinha.
É, né? Gosta, né? Ainda presidente, em fevereiro toma posse o Luiz Fux, né? Mas Gilmar Mendes, que disse que atos antecipados de campanha de Lula e Jair Bolsonaro poderão levar à condenação por abuso de poder econômico e até cassação de uma eventual diplomação, caso esses atos aí sejam financiados de maneira irregular. Bom, será que o TSE pode chegar mesmo a esse ponto, Neumann?
Oh, engana que eu gosto, né, Raiz? Na semana passada, o Gilmar foi voto vencido em decisões que rejeitaram processos contra esses dois pré-candidatos sob acusação de antecipação de campanha eleitoral. Segundo ele, o tribunal vai voltar a discutir o assunto em fevereiro e poderá adotar uma posição mais, que ele chamou de mais enfática. Na avaliação, a pergunta que deve ser respondida é não apenas se há campanha antecipada, mas quem está financiando. Consta aí no noticiário que o Valfrido Marigueira comprou até um jato novo. O Lula correu o país nas suas caravanas. Segundo o Gilmar, há estruturas aí que já passam. Jatinhos, deslocamentos de caravanas, ônibus, reunião organizada de pessoas e tudo mais. Tudo isso precisa ser avaliado. Acho que esse vai ser o tema do tribunal já em fevereiro. É, e ele disse isso em Washington, onde participou da assinatura de convênio que prevê o envio de observadores da Organização dos Estados Americanos, OEA, para acompanhar as eleições presidenciais do próximo. Pensa numa coisa inútil. Pensa em alguma coisa inútil. O sujeito viajar para Washington para assinar com a fantasma inexistente OEA para que ela acompanhe as eleições presidenciais do próximo ano. Pensa em alguma coisa que não leva a nada. Aí ele, com aquela sua, aquele seu jeito de conselheiro a casta a boca mole, deixa que eu solto. Alguém está financiando isso. Ah, ele descobriu o Brasil e a América de bicicleta, ministro Gilmar. Era assim que a gente definia esse tipo de afirmação acaciana. Segundo ele, os ministros eram de tração maligna, né? Ainda fica dando regra, né? Além da qual, atividades de candidatos antes do início oficial da campanha são considerados irregulares. Esse limite já foi ultrapassado, segundo ele, por Lula e Bolsonaro também. Vou te contar, né? Até o meu neto de 3 anos sabe disso. Quem está financiando, isso pode levar ao reconhecimento de abuso de poder econômico e pode levar à própria cassação do diploma. Estão usando aí o verbo poder, né? É preciso ter muito cuidado com isso. Mas isso está sendo registrado, embora nós tenhamos evitado, eu fui voto vencido, a aplicação de uma sanção. Gilmar reconheceu que é uma lacuna na legislação que dificulta a fiscalização de atos na fase de pré-campanha. Também está descobrindo aqui o Brasil de bicicleta, né, meu amigo? Os caras fazem pré-campanha aí, a legislação é falha e ninguém pune nada. E voltou a manifestar preocupação sobre o potencial influência econômica do crime organizado nas eleições gerais de 2018. Por falar em crime organizado, eu quero lembrar que Gilmar Mendes é um dos patrocinadores do golpe, aí eu digo mesmo a palavra com todas as suas 5 letras, do golpe que os bandidos no poder estão tentando implantar o tal do semipresidencialismo, que agora está na boca da caçapa para depois da reforma da Previdência. É golpe. Bom, a primeira coisa a destacar na notícia é que Gilmar está em Washington. Esse ministro Supremo não para de viajar. A última votação no colegiado, né, aquela da Lerge lá do Rio, foi suspenso que o ministro Luiz Roberto Barroso estava viajando. Só viajam. Não param quietos para votar o que precisam votar. A segunda coisa é que tudo não passa de farofa retórica. Lero, lero. A justiça eleitoral não merece nem a denominação que tem, porque tudo corre solto para candidato, partido, político em geral. A história está cheia de exemplos em que os delitos eleitorais passam batidos e esse da campanha antecipada, então, corre solto desde que a instituição foi criada. O exemplo mais claro dessa evidência foi a absolvição por excesso de provas da campanha de Dilma e Temer, que foi presidida pelo Gilmar. O Gilmar falastrão, o Gilmar justiceiro, o Gilmar saltador, o Gilmar garantista. Isso, essa campanha de 2014 foi a mais corrupta da história. E eles que aprovaram as contas dessa campanha, eles deviam se envergonhar disso, mas ficam aí arrotando arrogância. Olha, se esses ministros trabalhassem mais e aparecessem menos na imprensa, esses senhores togados fariam melhor pela democracia pela qual nós lutamos. Aí sem abaque e o craque.
Tô lembrando de um personagem do Jô Soares que dizia: e eu aqui. acreditei, né? Vai acreditar nisso aí, é? Tá bom. Vamos lá. Ô, Neumann, vamos direto ao ponto aqui. Na sua opinião, quais são as chances da reforma da Previdência vir a ser aprovada ainda este ano, como pretende o governo?
Olha, o Emanuel Bonfim disse ontem no Estadão às 5, do qual eu participei, né, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muda mais de humor do que de camisa. Mas ele não muda a camisa do Botafogo, que é o time dele, e que é o codinome dele lá na Odebrecht. Ontem foi o dia de estar mal-humorado. E falou sobre a importância de se ter um quórum suficiente para discutir e votar a reforma da Previdência. Toca aí, Nelson.
Eu não vou pautar uma matéria dessa se a gente não tiver muita clareza de que a gente tem mais de 308 votos. Não é bom para o Parlamento e muito menos é bom para o Brasil ter uma votação com resultado ruim. Se nós não tivermos condição de votá-la agora, essa matéria não sai de pauta.
Não sai de pauta. É bom que não saia mesmo. Agora, se vai vencer, a conversa é outra, né? Em compensação, o ministro do Planejamento, Diogo de Oliveira, teve mais calma para comentar os desafios de aprovar a reforma, não mais este ano, o que parece cada vez mais improvável, mas sim no ano que vem. Vai lá, Nelson, toca ele.
É mais difícil aprovar a reforma da Previdência em um ano eleitoral. Isso não há dúvida. Mas o que eu digo é, se não der para aprovar esse ano, vamos tentar aprovar também no ano que vem. Mas eu não joguei a toalha, não. Acho que tá definido, o governo acertou, né, o início das discussões para quinta-feira. Esse é o caminho, acho que temos que seguir esse caminho e ir avaliando, né, o cenário a cada passo.
Pois é, o certo, Moraes, é que o texto proposto pelo governo para a reforma da Previdência, apesar de necessário, não vai mesmo resolver o problema da aposentadoria no Brasil, nem salvar as contas públicas da completa falência. Essa opinião de dois professores acadêmicos que eu respeito muito. Aprendi a respeitar muito as opiniões do Zé Márcio Camargo, um economista de trabalho, especialista no assunto, lá da PUC do Rio. E também do presidente do INSPER, o Marco Lisboa. Segundo eles dois, após as alterações realizadas pela equipe do Michel Temer, para conseguir a aprovação do Congresso, possivelmente o próximo governo vai começar tendo que propor novas alterações. Esses economistas participaram ontem do Fórum Reforma da Previdência. É um evento que está sendo organizado pelo Estado e que reúne estudiosos e especialistas do setor, e como, por exemplo, no caso de ontem, foi o ministro da Secretaria-Geral, o Moreira Franco, que é conhecido lá no Odebrecht como Angorá, né? Era o apelido que o Brizola dizia dele. Esse moço, o Moreira, ele é um gato Angorá. Você já reparou que a cara do Moreira dá razão ao Brizola. Bom, vamos voltar aqui ao assunto. Eles discutiram os pontos centrais do projeto em debate no Congresso Nacional e as alternativas para a Seguridade Social brasileira. A Vera Magalhães, que foi lá uma das condutoras da reunião ontem, perguntou a respeito do assunto, se o tal projeto proposto pelo governo Temer seria suficiente para resolver a questão. E o Zé Márcio foi enfático. Teremos de fazer outra reforma. Marcos Lisboa também disse que foi uma opção que foi feita. O humor de Rodrigo Maia pode virar feito biruta de aeroporto, viu? Mas as concessões que o governo tem sido obrigado a fazer, confirmo, isso de nada adianta, pois não é realista pensar que a reforma, como está sendo proposta, vai ter o papel dela se espera de salvar as contas públicas, que são as contas que financiam o Estado brasileiro. E nós vamos ser convocados para pagar mais imposto, nós vamos ser mais sacrificados, a economia vai piorar. Tudo isso porque os caras não conseguiram aprovar a reforma, porque os deputados não têm o menor sentido de responsabilidade e de ética. Por falar nisso, vamos voltar a falar aqui da vingança que o pessoal do Planalto está realizando através do seu mão de gato, Marum, lá na CPMI, né? E vamos ouvir um clássico do samba canção, Vingança, com o próprio autor. Várias pessoas fizeram gravações dessa música, mas eu quero registrar aqui em homenagem ao meu amigo Fernando Faro, que já foi desta para melhor, que fez um belo programa com o Lupicínio Rodrigues, né? O seu programa Ensaio na TV Cultura. Eu quero registrar a gravação do Lupicínio, do programa Ensaio de Fernando Faro, Vingança! A vingança de Temer, Moreira e Padilha pelas mãos de Marum.
Me fazer passar esta vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. E pra todos os santos vingança, vingança, clamar.
É, seu Rai. Não teve muita gente aí que herdou a herança paterna, não. Você herdou, eu herdei agora. E muita gente mais, não. É melhor a gente se despedir, né?
Vamos deixar.
Vamos cortar, né?
Vamos nos despedir. Com a melancolia, né? Mas a melancolia eu não tô criticando, não, pelo contrário. Ele é o rei da melancolia, né? O Lupicínio Rodrigues.
É o rei dos, é o rei da traição,
isso.
É o rei do desamor.
É isso aí. Vamos lá. É três.
É dois.
É um.
Um pé!
Sem ter nunca cantinho de céu pra poder descansar.